Bond. James Bond.
Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need
hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, eu sou Joel Cardoso e está começando agora Escurinho do Cinema, a sétima arte nas ondas do seu rádio. Um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita, muita informação sobre o mundo da sétima arte.
Escurinho do Cinema.
O cinema em São Luís do Maranhão é o tema da nossa conversa hoje com o professor doutor Marcos Fábio Belo Matos, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho da sua trajetória. Quem é Marcos Fábio?
Obrigado, Joel. Obrigado aos ouvintes da rádio da UFPA. Bom, meu nome é Marcos Fábio. Eu sou cria da Universidade Federal do Maranhão. Sou jornalista, graduado em jornalismo pelo curso de comunicação da UFMA, né, da UFMA, como a gente fala. Também sou licenciado em língua portuguesa pelo Instituto Federal do Maranhão. Tenho especialização em língua portuguesa. Tenho mestrado em comunicação e cultura pelo UFRJ. Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara e pós-doutorado recentemente terminado pela Unicinos, no curso de comunicação. O meu trabalho com cinema, ele vem, na verdade, dos meus estudos de mestrado. Eu fui orientando da professora Ivana Bentes, né, que na época estava terminando o seu doutorado estudando Glauber Rocha, e ela então meio que exigiu que eu fizesse uma pesquisa na área de cinema, que é o que ela estudava, e eu então me debrucei sobre o início do cinema no Maranhão. O meu trabalho, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi fazer uma arqueologia, como diz o Foucault, né? Uma arqueologia desse cinema, que a gente chama de cinema ambulante, o primeiro ciclo, na verdade, que houve no Brasil e, por extensão, no Maranhão. Para quem quer entender melhor, cinema ambulante era aquele cinema que era exibido em salas, teatros, largos, pequenos salões, antes de iniciarem, antes de serem inauguradas as salas de cinema. Então, o cinema foi ambulante no Brasil, pelo menos nos seus primeiros 10 anos. Em São Luís, isso vai de 1898, quando chega a primeira máquina, até 1909, quando é inaugurado o primeiro cinema. Nesse período todo, a gente chama de ciclo do cinema ambulante. E é isso que eu venho estudando, né? Desde o mestrado e concluí aí com a minha pesquisa de doutorado.
Luz, câmera, ação, gravando!
Nos bastidores.
Alto, magro, rosto simpático, iluminado por olhos azuis que inspiravam confiança e atuações marcadas por um estilo direto, simples e sem exageros. O Nos Bastidores de hoje é sobre James Stewart, o ator que na era de ouro do cinema hollywoodiano personificou o ideal americano de honestidade, coragem e força, se transformando em um dos ídolos mais amados da história de Hollywood e uma verdadeira lenda do cinema mundial. James Maia Maitland Stewart nasceu em Indiana, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Estudou arquitetura em Princeton, mas abandonou a universidade ao se envolver com um grupo de teatro formado por estudantes universitários. Foi assim que ele conheceu o amigo e também ator Henry Fonda e resolveram tentar a sorte nos teatros de Nova York. Após uma temporada na Broadway, ele foi notado por um agente de Hollywood que o levou para Los Angeles, onde fez o primeiro filme da carreira, The Murder Man. O diretor Frank Capra foi o primeiro a perceber o charme do jeito tímido e apostar no talento, entregando-lhe papéis que o identificaram com o idealismo americano da época em filmes como Do Mundo Nada Se Leva, A Mulher Faz o Homem e A Felicidade Não Se Compra. Os dois últimos renderam a James indicações para o Oscar de melhor ator. Em 40 anos, ele fez mais de 60 filmes, recebeu um Oscar por Núpcias de Escândalo e os prêmios de melhor ator no Festival de Veneza de 1959 por Anatomia de um Crime e no Festival de Berlim Berlim, de 1962, por As Férias de Papai. James trabalhou com os diretores mais renomados de sua época, como, por exemplo, Anthony Mann, John Ford, Cecil B. DeMille, John Huston, Otto Preminger e Alfred Hitchcock. Com esse último, protagonizou os clássicos de suspense Festim Diabólico, Janela Indiscreta, O Homem que Sabia Demais e Um Corpo que Cai. O ator foi casado com a ex-modelo Gloria McLean. A relação dos dois durou até a morte dela, em 1994, e após uma carreira de mais de 50 anos de atividade, James faleceu em 1997, aos 89 anos, de embioma pulmonar, deixando seu nome marcado na história do cinema e consagrando-se como um dos maiores astros da sua geração.
Escurinho do Cinema.
O cinema em São Luís do Maranhão é o tema do nosso bate-papo hoje com o professor Dr. Marcos Fábio, da UFMA, de Imperatriz do Maranhão. Professor, fale um pouquinho sobre essa pesquisa doutoral. Foi um processo que o senhor fez na Unesp de Araraquara com uma professora que eu amo, a professora Maria do Rosário Gregolin.
Então, essa pesquisa do doutorado foi, na verdade, a continuação da pesquisa que eu tinha feito no mestrado. No mestrado eu estudei na UFRJ com a Ivana Bentes e fiquei com o compromisso de, no mestrado, levantar todo o ciclo do cinema ambulante. Então eu fui aos jornais da época, no arquivo da Biblioteca Nacional, pesquisei alguma coisa em torno de 5.600 jornais e consegui pegar, né, consegui encontrar o registro desde a primeira máquina, que chamava cronofotógrafo de Demeny, até a última máquina. Então, nesse período, que durou algo em torno de 11 anos, 12 anos, passaram por São Luís 14 aparelhos cinematográficos dos mais distintos nomes e dos mais distintos fabricantes, né? Digamos assim, passaram cronofotógrafos, passaram cinematógrafos, passaram bioscópios, passou um aletorama, passaram kinetoscópios, enfim, passaram vários aparelhos.
Quem levava esses? Era uma iniciativa de pessoas da comunidade que faziam isso e comercialmente, naturalmente.
Quem levava eram os chamados empresários de cinematógrafo. Esses empresários eram aquele fotógrafo que era fotógrafo antes do cinema aparecer. Quando o cinema surge no mundo, ele vê isso como uma possibilidade, né, de ganhar muito mais que a fotografia, vende seu estúdio de fotografia, encomenda uma máquina de cinema em Paris, né? É importante dizer que os irmãos Lumière, por exemplo, eles não vendiam máquina, eles alugavam a máquina. Então você ia, alugava a máquina dele, trazia para o Brasil e saía de cidade em cidade, dando espetáculos mais ou menos aí entre um mês e 45 dias em cada cidade, lotando teatros, lotando salões, lotando salas, lotando largos de igreja, enfim, onde houvesse gente interessada. Logicamente, os espetáculos eram todos pagos.
Dava retorno isso?
Dava muito retorno, né? Então, assim, eles começaram, o ciclo deles era, eles começavam sempre nas grandes capitais, e no momento em que o cinema já deixava de ser uma novidade tão grande nas capitais, eles iam para o interior. Então, por exemplo, os empresários de cinematógrafo que passaram por São Luís, normalmente eles passavam vindo para Belém, no Politeama e outros espaços, ou então eles passavam subindo Belém e Manaus, ou subindo para Fortaleza, porque São Luís ele ficava no meio, né? Ou eles iam para Belém, para Manaus, ou desciam para Fortaleza. Então, assim, esse era o cenário, digamos assim, do cinema nesse período. No doutorado, eu fui estudar o discurso sobre esse cinema ser um artefato de modernidade, porque esse período que o cinema chega no Brasil, especificamente em São Luís, que é o meu objeto, é o período também que chegam outros artefatos de modernidade, porque nós estávamos saindo do século XIX e entrando no século XX. Então chegaram nesse período, ao mesmo tempo que o cinema, chegou a bicicleta, chegou a luz elétrica, chegou a máquina de costura, chegou o bonde puxado a burro, chegou a água encanada, chegou o fonógrafo, chegou o telefone, chegaram as fábricas. Todos esses artefatos foram fazendo de São Luís uma cidade moderna, com a cara de cidade moderna. E eu fui então estudar como é que esse cinema é representado discursivamente nos jornais da época como uma coisa moderna.
Meu nome é Antônio, sou estudante de curso de cinema na Torre 2015 e quero indicar um filme que também me foi indicado, que é Agnus Dei, o título no Brasil, mas Lei Inocentes é o título na língua original. O filme fala sobre uma congregação de freiras no final da Segunda Guerra Mundial e conta a história delas, que elas foram sistematicamente estupradas, tanto pelos soldados alemães quanto principalmente pelos soviéticos, que é a parte que retrata. E a chegada de uma médica francesa para tentar ajudar a situação delas, dando à luz aos filhos provenientes do estupro. Mas a grande questão também que eu vejo é a aceitação delas, e elas não perdem a fé que elas têm diante desse crime que elas foram submetidas.
Escurinho do cinema.
Hoje eu converso com o professor doutor Marcos Fábio, da Universidade Federal do Maranhão, de Imperatriz. O tema é o cinema em São Luís do Maranhão. Professor, que tipo de filme era exibido? Como é que era essa articulação? Quem fazia essa seleção?
Então, é muito interessante a coisa do filme. Porque, veja bem, nos 10 anos, 11 anos que durou o ciclo do cinema ambulante em São Luís, e isso também aconteceu em outros locais que eu estudei comparativamente, o que menos importava eram os filmes. Por quê? Porque, veja bem, simbolicamente, os espetáculos eram de cinematógrafo. Então, o nome que estava em evidência era o nome da máquina e não do filme. O nome vinha no jornal Cinematógrafo Parisiense, bem grande, letras grandes no jornal, e lá embaixo, pequeno, a relação de filmes. As pessoas iam para o espetáculo não para ver o filme, mas para ver o aparelho funcionando.
Para conhecer a máquina.
Para conhecer a máquina. Tanto é que, em muitas ocasiões, a máquina ficava no palco. Ela não ficava recuada, como a experiência que a gente tem hoje de ir ao cinema, e não ligar para o aparelho. Uma estudiosa chamada Flávia Cesarino Costa, ela tem um livro belíssimo chamado O Primeiro Cinema, que ela chama disso de fase de domesticação. Então, nessa fase de domesticação, as pessoas ainda tinham como principal espetáculo não o cinema, e sim a máquina funcionando. Tanto é que os filmes, normalmente, eles não eram filmes narrativos, como a gente entende a narrativa hoje. Esse cinema que a gente entende hoje, para você ir ao cinema e acompanhar uma história, isso acontece só em 1909 com Georges Méliès. Antes de Méliès, o cinema não era narrativo, ele era um cinema mostrativo. Era um cinema que mostrava trem chegando, pessoas caindo, alguém molhando alguém, uma cavalaria andando, uma pessoa tomando banho. Eram filmes mostrativos. Tanto que muitos desses filmes, os empresários cinematógrafos passavam o filme de frente para trás e depois passavam o mesmo filme de trás para frente. Esse filme de trás para frente era tido como um filme de comédia, porque ele era invertido. Eles pegavam muitos filmes, por exemplo, e dividiam o filme em três. Não havia um interesse, um cuidado com o filme em si. Porque não era interessante o filme em si. Que filmes eram esses? Normalmente eram filmes que nós chamamos de filmes naturais. Quer dizer, o cara chegava com o cinematógrafo em um lugar, ligava sua máquina e ficava filmando as pessoas, né? Pessoas passando, crianças passando, chamava isso de filmes naturais. Ou então eram episódios históricos reconstituídos, ou eram cenas bíblicas que eram construídas para isso em cenário, ou então nós podemos chamar de gags, né? Ou seja, lançando uma torta na cara de alguém para ser engraçado. Basicamente eram esse tipo de filmes. E isso perdurou durante todo o ciclo que eu estudei em São Luís e também perdurou em outros cenários.
Sessão Cult.
No Sessão Cult de hoje, um dos maiores clássicos do diretor Frank Capra, A Felicidade Não Se Compra. Por ocasião do Natal, um anjo que precisa receber suas asas desce à terra para salvar do suicídio um homem que em toda a vida só fez o bem e que agora vê os sonhos de felicidade desabarem. O filme é uma história cruel e emocionante, inspirada no conto The Greatest Gift, de Philip Van Doren Stern. Na produção, um anjo mostra na meia hora final como seria a cidadezinha do herói se ele não tivesse existido. Um clássico absoluto do notável Frank Capra e um dos filmes mais representativos da obra do diretor, que em comédias sempre procurou mostrar o triunfo dos humildes, uma característica de um estilo que surgiu nos anos 30, quando havia preocupação de restaurar a crença do modo de vida americano em meio à crise econômica da época.
Escurinho do cinema.
Para que você que nos sintonizou agora, hoje eu converso com o professor doutor Marcos Fábio. O tema da nossa conversa é o cinema em São Luís do Maranhão. Professor, o senhor como professor universitário, como é que o senhor leva essa pesquisa, esse aprendizado todo, esse saber para a sala de aula? Como é que é essa interação?
Então, é preciso primeiro mostrar para o aluno de comunicação que o cinema, na verdade, foi a primeira grande mídia de massa que surgiu. Antes do cinema, você tem a imprensa, mas ela não tinha o mesmo poder de penetração social que o cinema tem. Depois do cinema, você tem o rádio, você tem a TV e você tem agora as novas mídias, né? Então, assim, é preciso primeiro entender o cenário em que o cinema surge, especificamente da minha pesquisa, e o poder que o cinema tem. Eu também tento discutir, quando há oportunidade, o papel do cinema como construtor de uma modernidade. Existe um livro muito interessante chamado O Cinema e a Invenção do Homem Moderno. O cinema, ele é um dos principais responsáveis pela invenção da modernidade. O Benjamin dizia isso. O cinema, ele faz com que o homem do século XIX, migrando para o século XX, ele passe a pensar de uma forma mais moderna, de uma forma mais dinâmica e diferente. Né? Alguns teóricos chamam, inclusive, o cinema de janela para o mundo. Então, ou seja, a partir do cinema, imagina um cidadão morando em São Luís do Maranhão, uma cidade completamente distante do epicentro do mundo, mas que tinha no cinema uma forma de ele conhecer a Europa, de ele conhecer a Suíça, de ele conhecer a Espanha, de ele saber quem é o rei da Espanha, por exemplo, porque vinha uma fotografia e ele via isso. Então ele se sentia integrado a um mundo ao qual de outra forma ele não teria acesso. E isso se deu em São Luís e isso se deu em vários outros lugares, né? A forma de mudança da mentalidade via cinema no mundo foi muito grande. Então eu acho que o aluno do curso de jornalismo precisa entender um pouco isso, porque senão o aluno sempre tende a achar, por exemplo, que a mídia nasceu com a internet, e a mídia não nasceu com a internet. Antes da internet havia várias outras coisas que ele precisa conhecer. Especificamente, eu sempre que posso tento mostrar para o aluno a importância do cinema como mídia e como invenção de uma nova mentalidade, um novo modo de ser no mundo.
Na trilha do cinema.
Pô, tudo bem, meu nome é Nohan. Eu queria pedir a música Skyfall do filme 007 Skyfall.
Together let the sky fall. When the sky falls, when it crumbles, we will stand.
frescurinho do cinema.
Professor, 30 segundos para suas palavras finais para os nossos ouvintes.
Eu agradeço o espaço, eu acho que é muito importante a gente discutir a história dos artefatos de mídia, não apenas do cinema, porque a gente não pode naturalizar a tecnologia. Eu acho que a grande contribuição que nós, que trabalhamos com história de artefatos de mídia, damos é fazer com que o profissional de comunicação não naturalize, não ache que a tecnologia nasceu hoje, não ache que nasceu com a internet, né? Nós temos vários artefatos que nasceram antes dela e cada um tem a sua importância, especificamente o cinema tem uma importância muito grande. Eu quero agradecer e me coloco à disposição para outros bate-papos.
Professor, sou eu que queria agradecer muitíssimo a sua participação. Hoje eu conversei com o professor Dr. Marcos Fábio. Em nosso programa, como sempre, para encerrar, mencionamos uma citação, e a de hoje é do cineasta Júlio Bressani. Ele diz, abram aspas, "O cinema é uma aventura e não há fórmula para conquistar o público, nem na indústria, nem fora dela. Não creio que você saiba o que faz, nem saiba para quem faz. É acaso. Mas sei que aquilo que se convencionou chamar de cinema de público, pelo menos no Brasil, o público não quer." Fecham aspas.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O Escurinho do Cinema fica por aqui. Se você que nos acompanha tiver dicas, curiosidades, sugestões ou críticas para o programa, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e a montagem ficaram a cargo de João Nilo. A supervisão e edição são responsabilidade dos jornalistas Alessandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Rosane Steinbrenner. Tchau e até o próximo Escurinho do Cinema com muita informação e entretenimento para você, aqui na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento também sobre cinema.